Muito bom dia a todas e a todos. Os todos são pouquinhos, mas mesmo assim para a plateia, porque eu faço um cumprimento muito especial e em separado aqui à direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde as pessoas presentes são todos amigos de longa data. Os senhores presidentes, de facto, são pessoas já que muitos de vós passaram aqui pela Assembleia também, portanto são antigos deputados. Julgo todos.
Não?
Ah, não passaste.
Só na Câmara.
Muito bem.
24 anos também, não.
Sim. Mas foi um grande parceiro na construção de alguns projetos nacionais. Começando no Metro Solutejo, exatamente. Mas, e agradeço muito que tenham tido a disponibilidade de aceitar estar aqui presentes nesta audição, que é feita na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, no âmbito do apoio das autarquias locais ao setor da cultura, e que neste momento, devido à situação que o país vive, que ainda mais se justifica. Estão aqui presentes o Sr. Dr. Manuel Machado, que é Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Dr. Alfredo Monteiro, Vice-Presidente, Presidente da Assembleia Municipal do Seixal, o Dr. Paulo Santos, Vogal, também, e que é Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Temos também aqui presentes o nosso amigo ex-Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, que é o Secretário-Geral, é assim que se chama? Secretário-Geral da ANPC. A grelha que vai ser utilizada é a grelha que normalmente se utiliza nestes requerimentos, em que existem duas rondas. A primeira ronda é o primeiro 5 minutos. Todos os grupos parlamentares têm 5 minutos e é pergunta-resposta, ou seja, 5 minutos para o grupo parlamentar, 5 minutos para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Em que, neste caso, como o requerente é o PS, segue a ordem, não altera a ordem, é o primeiro, mas seria sempre o primeiro nesta matéria. E depois, no final da primeira ronda, dos 5 minutos, temos uma espécie de fecho da primeira ronda em que o PS tem 2 minutos e a Associação Nacional de Municípios tem também 2 minutos. Depois há uma segunda ronda em que são 15 minutos a dividir pelos grupos parlamentares que se queiram inscrever. Pode ser presencial ou através do Skype. E tempo igual para, pois aí já não é pergunta-resposta, é para a Associação Nacional de Municípios. Naturalmente que o Sr. Presidente pode falar o tempo todo disponível ou repartir com os colegas da direção. Também o secretário-geral também pode falar. Pode-se utilizar este esquema ou também às vezes tem acontecido é que as pessoas que estão ali atrás, quando vão usar a palavra, vêm sentar-se aqui neste sítio. É, mas é como entenderem. Eu tenho permitido que a pessoa que está a usar a palavra não use máscara, ainda que tivesse havido aí um aconselhamento, mas como não foi uma determinação, foi só um aconselhamento, que mantivéssemos a máscara mesmo quando estamos a falar, porque será quando nós temos mais tendência para passar alguma coisa. Mas eu percebo que é muito difícil falar, até porque a maior parte das pessoas não percebe o que é que nós estamos a dizer quando estamos com máscara, e, portanto, poderão usar a palavra. Eu julgo que em termos de informações, são estas que são necessárias. Existe uma outra informação, eu vou-me ausentar porque estou noutra audição e pedi a uma das vice-presidentes, no caso é a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que me vai substituir durante a audição. Tenho muita pena de não estar aqui presente, sendo quem são os nossos visitantes, mas estamos de outras ocasiões e estamos sempre juntos. Bom, muito obrigada. Eu vou passar a palavra à senhora deputada. Não? Não tenho aqui a folha de quem vai intervir. Então é a senhora deputada Mara Lagriminha, que vai usar da palavra. 5 minutos, senhora deputada, vou iniciar o tempo, assim começar a falar, e depois peço à senhora deputada Beatriz que me substitua.
Pois. Então, agora sim, obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, caro Dr. Manuel Machado, restante direção da Associação Nacional de Municípios aqui presentes, quero congratulá-los e agradecer naturalmente a vossa presença nesta audição e o facto de prontamente terem aceito dirigir-se a esta comissão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou esta audição por, em primeiro lugar, fazermos um reconhecimento institucional e público à Associação Nacional de Municípios e aos municípios portugueses pelo esforço, pela dedicação e pela capacidade de responder com medidas extraordinárias num momento extraordinário que o país atravessa e onde as autarquias locais foram e são um pilar fundamental para fazer face a esta crise que, primeiramente, é de saúde pública, mas que representa também um enorme impacto económico e social para a vida das pessoas e para as comunidades que integram. Sabemos e reconhecemos o trabalho desenvolvido pelos autarcas deste país, a enorme capacidade que tiveram de reforçar as medidas tomadas pelo Governo, no apoio às famílias, às empresas e no relançamento da atividade económica que nos convoca neste momento a todos. Queremos também reconhecer que os autarcas não deixaram a cultura para trás e desde o primeiro momento manifestaram preocupação com os impactos da pandemia na atividade cultural, artística e criativa. Tiveram, pois, os municípios capacidade de mais uma vez reinventarem e conseguirem, assim, sempre que possível, honrar os seus compromissos financeiros e de programação para com os agentes culturais, criando em muitas autarquias modelos de apoio às artes através de regulamentação municipal e reforçando esse apoio quer a associações culturais e recreativas, quer a profissionais da cultura com quem tinham programação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a realizar também um conjunto de audiências com entidades representativas do setor e associações profissionais que nos apresentaram algumas dificuldades na materialização de medidas para a cultura, tendo o PS como objetivo entender o impacto de respostas, quer junto dos profissionais e empresas, mas também junto das entidades públicas. Entendemos ser conveniente e adequado ouvir que impactos teve para os municípios esta paralisação do setor cultural, que naturalmente também tem efeitos para a economia local, e só nesta fase estamos a iniciar o desconfinamento, quer das salas de espetáculos e outros equipamentos culturais, muitos deles cuja tutela é também das autarquias locais. Por outro lado, perceber que balanço fazem das medidas tomadas pelo Governo, de forma direta e com as entidades públicas, nomeadamente os municípios, através da Lei 7 de 2020, que alterou o Decreto-Lei 10-I e que visou a proteção especial aos agentes culturais envolvidos na realização dos espetáculos não realizados, em virtude da pandemia, prevendo o seu reagendamento mediante o adiantamento de pelo menos 50%. O que pretendemos perceber, respeitando totalmente o princípio da autonomia do poder local e decorrido este âmbito temporal e términos do estado de emergência, passagem para estado de calamidade e este período de terceira fase de desconfinamento é: que balanço fazem da aplicação desta norma, do impacto do reagendamento e cancelamento, que acompanhamento à Associação Nacional de Municípios tem feito junto às autarquias e se no conhecimento que dispõem ao dia de hoje essas orientações têm sido aplicadas sempre que possível, e naturalmente com as limitações que sabemos que o CCP, mesmo dentro do regime excepcional, ainda impõe. Sabendo este grupo parlamentar que a direção da Associação Nacional de Municípios tem vindo a manifestar publicamente a importância de garantir a sustentabilidade do setor cultural, até por ter efeitos colaterais positivos na valorização do território e do turismo local e regional, que entendimento a Associação Nacional de Municípios faz do Programa de Estabilização Económica e Social na área cultural, como o Programa Cultura em Rede, que terá um fundo de 30 milhões de euros com financiamento FEDER e que possibilitará para este verão, portanto a curto prazo, a realização de atividades culturais e turísticas, permitindo que as próprias associações culturais apresentem projetos em parceria com os municípios para apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais e que pretendem ter impacto na projeção da imagem das regiões através da programação em rede desses territórios. Por último, para as autarquias que sabemos estarem sempre na linha da frente, que ao longo da história do poder local, democrático, têm criado esperanças e impulsionado a generosidade coletiva e que têm vindo a demonstrar capacidade de superação e de se reinventarem, nomeadamente na área da produção e através da divulgação de conteúdos digitais online, como tivemos a oportunidade de perceber durante este período, e que foram muito importantes, o que tal representou em termos financeiros para os municípios. E nesta fase, com o desconfinamento nos equipamentos culturais e eventos, na vossa opinião, e do diálogo com o Governo, que papel entendem que as autarquias devem continuar a ter numa ótica de descentralização nesta área? Finalizo agradecendo mais uma vez a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios, reforçando os nossos penhorados agradecimentos aos municípios portugueses, que no âmbito da sua autonomia, atribuições e até além das competências, fizeram um enorme esforço para juntos ultrapassarmos esta crise. E isso tem sido visível também na área da cultura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a Associação Nacional de Municípios Portugueses 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Sra. Presidente em exercício, senhoras e senhor deputado, antes de mais, um agradecimento que fazemos com gosto por mais uma vez sermos convidados para sermos ouvidos na sede da democracia sobre esta importante problemática. Todos nós, cidadãos em geral, sentimos que desde 11 de março tivemos uma vida absolutamente alterada, desafiante, se bem que algumas das componentes por que fomos passando ao longo da história já aconteceram noutros tempos. E isso traz-nos uma vontade e uma determinação esperançosa para nos podermos inspirar, recriando a partir, por exemplo, de uma composição notável de Lopes Graça, o Acordai. Estamos a procurar fazê-lo em segurança, com dificuldades, sem queixume, sem azedume, e por todo o país, em parte, em boa parte, graças à mensagem da Associação Nacional de Municípios Portugueses para os seus pares, uma vez que a Associação não é tutela de ninguém, é uma associação das autarquias dos municípios, e emitiu mensagens num sentido construtivo para encararmos de modo tranquilo, mas determinado, os desafios que se sentem. Como outros responsáveis de governação sentiram, é mesmo necessário fazer navegação à vista. Há algumas palavras, alguns conceitos e preconceitos que há 3 meses, para mim, seria hipersensível se os ouvisse, palavras novas ou retomadas, mas que havia esquecido, confesso. Desconfinamento, um palavrão que para mim não era imaginável há 3 meses. E outros. A verdade é que se conseguiu estruturar um conjunto de respostas com dificuldades e que precisam da solidariedade de todos os níveis de responsabilidade de governo, de todos os democratas. Que é uma componente que, a meu ver e a nosso ver, merece uma especial atenção. Desta preocupação com a democracia, com as tensões que são compreensíveis, com as dificuldades que são conhecidas, a área da cultura é, obviamente, uma área especialmente frágil. Sobretudo em resultado da pandemia e das pessoas que não têm ganha-pão, que viram de repente a vida interrompida e com pouca esperança. E aqui as autarquias portuguesas, as câmaras municipais, há que ser justo, e as juntas de freguesia deram o passo, na sua esmagadora maioria, de resposta positiva ao problema sentido. Há aqui uma salvaguarda importante, cada município tem órgãos próprios, nos termos da Constituição da República, tem autonomia e tem responsabilidades e atribuições e meios e necessidades diversas. Não há homogeneidade nos territórios de cada município. E, portanto, em cada terra foi procurado um uso adequado de resposta àquilo que era sentido como uma necessidade importante. Foram dados passos, ainda antes de haver legislação estruturada sobre a matéria, foram dados passos importantes. o financiamento às associações culturais e desportivas e a agentes em que se procurou tecnicamente fundamentar através da média ponderada dos últimos X anos, uns 3 anos, outros 5 anos, e avançar com 25%, 30%, 40%, 50% em função daquilo que era sentido como necessário e possível. Os municípios tiveram até agora capacidade de resposta bastante significativa, graças ao esforço que foi feito anteriormente de gerar um superávit. Mesmo em ano de eleições, conseguiu gerar-se um superávit e, portanto, vence-se um tabu que muitos pensavam que era uma demagogia, uma falsidade, uma coisa de propaganda. Não foi. Mesmo em ano de eleições autárquicas, as contas públicas evidenciam que houve capacidade de contenção e de gerar superávit. Foi essa mochila disponível nos cofres municipais que permitiu avançar com a resposta. Claro que agora, que a pandemia não passou e que há que ter sempre a atenção, que a prioridade primeira é a saúde pública, obviamente, mas a saúde pública inclui também a saúde mental, ou melhor, a saúde espiritual, ou talvez melhor, das filosofias de cada um, que cada um entende, como modo de viver. Daí que a antecipação de financiamentos que estavam aprovados foi feita, foi contratualizada e prossegue. Houve reagendamento de espetáculos, de concertos, de coisas várias. Eu próprio tinha o dia da cidade de Coimbra, próximo dia 4 de julho, e tive de assumir a responsabilidade no âmbito de uma parceria.
Eu peço imensa desculpa estar a interromper, mas tem de terminar, já esgotou o seu tempo.
Vou terminar.
Obrigada.
Já. A necessidade, o reagendamento, que é o que vai ser retomado e penso que é a grande metodologia a prosseguir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora vou passar a palavra à deputada Carla Borges, do PSD. Muito obrigada. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente Manuel Machado. É um gosto revê-lo. Agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a si e à equipa que o acompanha, aos outros autarcas, o facto de estarem aqui connosco e acederem ao nosso convite. É uma honra tê-los aqui novamente nesta Casa da Democracia. Cumprimentar também as colegas e os colegas deputados e começar por dizer algo que é um denominador comum, é um facto, mas que nunca é demais reforçar. É o facto que esta pandemia Covid-19 foi um grande desafio a toda a humanidade. E sabemos bem do esforço que todos nós, como coletivo, temos vindo a fazer para fazer, e passo, peço desculpa pela redundância, mas para levarmos a cabo aquilo que é manifestamente um desígnio comum, o desígnio da reativação da nossa economia, o manter as nossas comunidades ativas, vivas, e tentarmos, de uma forma muito clara, mitigar aquilo que são os efeitos nefastos desta grande pandemia. E é claro que o setor da cultura é certamente um daqueles, se não porventura aquele, que logo numa primeira linha sofreu mais com os efeitos e com as necessidades das medidas de contenção que foram levadas a cabo, e bem, e com tudo aquilo que foi necessário fazer para conter os efeitos desta pandemia, mas o que é certo é que também ele foi efetivamente um dos setores mais afetados. E quando eu digo o setor da cultura, refiro-me a ele nas suas diversas vertentes. Nas vertentes profissionais, não só nos artistas, naquilo que são os artistas, como também todas as empresas satélite que vivem desta área cultural e artística, mas também muito daquilo que são as instituições, os equipamentos, museus, estações arqueológicas, que são visitáveis pelas nossas comunidades, pelos nossos alunos, que todos nós nos vimos privados dessa possibilidade, mas também muito daquilo que são as associações culturais recreativas dos nossos concelhos, dos nossos territórios, e que elas adquirem claramente um papel fundamental naquilo que é a coesão territorial, não é? Se olharmos para o nosso país, vemos claramente que há municípios do litoral que têm uma dimensão imensa, muitas vezes maior do que algumas comunidades intermunicipais, os senhores sabem disso tão bem ou melhor do que eu, e isso traz grandes divergências e diferenças abissais entre aquilo que é a realidade dos municípios. Aquilo que nós gostaríamos de vos colocar aqui hoje é um conjunto de reflexões um pouco nesta matéria e que tem a ver com aquilo que é o vosso posicionamento, aquilo que foi a vossa percepção desta realidade e desta forma como foi necessário fazer face a esta pandemia, e quais foram os esforços e quais foram as medidas que os municípios levaram e abraçaram para fazer face a esta medida. E, nesse sentido, gostaria de refletir um pouco convosco sobre aquilo que foi um sentimento que nós ouvimos muitas vezes do setor, e ouvimos muitas vezes artistas aclamarem por uma intervenção muito mais clara daquilo que é o Ministério da Cultura. Medidas concretas, medidas que mitigassem os efeitos, e ouvimos sempre, muitas vezes, ao longo deste período, que, na opinião do setor, as medidas que o Ministério da Cultura e da Comunicação Social tinha adotado eram parcas, eram poucas, eram tímidas, deviam ser mais concretas, deviam ser mais específicas, e que, se é um facto que a Justiça, e que era necessário introduzir aqui um conjunto de medidas, que não só fossem, sim, o Ministério e o Governo introduziam medidas transversais, mas que era importante, isto segundo eles próprios, introduzir aqui medidas específicas, porque os problemas deles eram específicos. E se era importante introduzir justiça, a justiça tinha que ser introduzida de uma forma pela mão da equidade e tratar diferente aquilo que era diferente, e aí sim far-se-ia justiça. Primeira questão que eu gostaria de colocar a vossas excelências é, no sentido daquilo que foram as várias medidas que foram introduzidas pelo Governo e as várias intervenções do Governo, em que medida é que a Associação de Municípios colaborou, interviu, quais foram as propostas em concreto que fez chegar ao Governo, em que medida é que o Ministério da Cultura convosco trabalhou todas as áreas e todas as iniciativas legislativas, não só as já referidas pela colega Mara, pela senhora deputada Mara, mas também por todas as outras que entretanto vieram a seguir, nomeadamente o Programa de Estabilidade, mas também este Orçamento Suplementar. A segunda questão que eu lhe queria colocar é no que diz respeito à verba dos 30 milhões, que todos nós sabemos que é uma verba que resulta dos fundos comunitários. Temos aqui algumas questões que gostaríamos de partilhar convosco e ouvir a vossa reflexão também sobre este assunto. Estes 30 milhões vêm de onde? Sabemos que são fundos comunitários, sabemos que é da linha do FEDER, mas é como em outros aspectos, uma reprogramação física e financeira de algumas iniciativas que já estavam programadas no âmbito das CIMES e dos programas de rede cultural, e que, numa avaliação daquilo que é a maturidade dos projetos, vai-se tirando de uns menos avançados.
Senhora deputada, despeço.
Senhora Presidente, muito obrigada. E reprogramar e distribuir essas verbas pelos outros projetos. A Associação de Municípios foi ouvida, o que é que vai ser deixado para trás e o que é que vai avançar? Muito obrigada, Sra. Presidente, e peço desculpa por me ter alargado um bocado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Borges. Agora vai responder o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios, ou passo? Muito bem, tem 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Irei aproveitar metade do tempo para completar e agradecendo as questões, porque estava a procurar chegar lá, mas o tempo é rápido e escasso. Indo diretamente ao assunto, nós temos marcada uma reunião com o Governo para tratar da reprogramação, a última reprogramação do Portugal 2020. Essa reunião está agendada para esta semana. Relativamente aos 30 milhões que esperamos que estejam no âmbito da reprogramação, esperamos, porque não conhecemos esses detalhes ainda, vamos conhecê-los, espero, na quinta-feira próxima. O que ocorre é que foi 30 milhões de euros foram anunciados, no nosso entendimento, como reforço à disponibilidade financeira para apoio à atividade cultural. Portanto, reforço, quero dizer reforço. Decorreu, aliás, de uma reunião, tínhamos pedido uma reunião ao Governo, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu, e bem que deveria ir reunir com o Governo connosco, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e aí que anunciou esta dotação financeira. Não conhecemos o aviso, e tratando-se de fundos europeus, ou de utilização deste tipo de dotações, é essencial conhecer o detalhe da escrita do aviso de abertura do procedimento, quais são as entidades beneficiárias e as condições e como é que se calcula a origem e aplicação de fundos. E, portanto, precisamos de ter esse aviso, que é o que temos insistido, agora, até agora não está, esperamos que na quinta-feira próxima nos seja dado a conhecer o detalhe. temos esperança nisso. Não, do posicionamento da ANP foi não esperar pela disponibilidade financeira. Foi a assunção de risco pelas autarquias, risco no limite das suas capacidades e em função das respostas necessárias em cada espaço ou território. Um detalhe importante que quero desde já também tornar presente é que a justiça inclui a gestão de dinheiro público com as condições de responsabilidade, obviamente, racionalidade, equidade, tudo isso, mas surgiu, foi tornado público muito recentemente, um relatório muito especial que merece ser analisado sobre riscos na utilização de recursos públicos na gestão de emergências, designadamente Covid-19, da autoria do Tribunal de Contas, que partilhamos por todos os associados, porque tem aqui aspectos, todos eles são interessantes e meticulosamente organizados, mas... E a leitura deste relatório, que é construtivo, é positivo, mas é um alerta da grelha de verificação sucessiva que pode surgir em cada entidade, ou junto de cada responsável pela gestão de dinheiros públicos, neste âmbito do combate à Covid-19. E este relatório não é que tenha amedrontado, mas alertou para coisas que nos levaram a, por exemplo, no âmbito da legislação atualmente em vigor, designadamente a da área da cultura, deste diploma pode haver aqui situações merecedoras de aperfeiçoamento, a saber, compreende-se que é importante honrar os compromissos e antecipar tanto quanto possível o financiamento para que os artistas e as suas equipas, ou melhor, as equipas que constituem às vezes para cada espetáculo, que são diferentes, que não têm nenhum vínculo, como é que se faz a conferência da fatura, porque depois aí aparece a responsabilidade financeira e ela não está diluída ou abrandada em nenhum diploma legal. E aí os autarcas têm esta felicidade, é que são titulares de um cargo político pelo qual, e pelos seus atos, nesse exercício respondem pessoal, civil, criminalmente e sob combinação de integração financeira. Responsabilidade financeira pessoal. Como temos esse privilégio, obviamente que perante aquilo que é tornado conhecido através deste reporte do Tribunal de Contas, serve para nós um alerta e merecedor de atenção reforçada. Teremos, obviamente, necessidade de aperfeiçoar ou aclarar aspectos relevantes da legislação entrada aprovada e da própria lei sobre a matéria, recentemente aprovada, 26 de março, se não estou em erro, 26 do decreto, mais recentemente na Assembleia, e esse aperfeiçoamento nós estamos muito interessados em ver isto clarificado, porque implica transversalmente com várias componentes que, passada a situação de pandemia, veja-se mal a comparando. A questão dos fogos. No tempo de tragédia, de emoção e de entusiasmo e de energia, tudo correu bem, estava perfeito. Mas há vários pares meus que estão na barra do tribunal sujeitos às mais vis acusações. Ninguém é perfeito. Mas também não podemos deixar de alertar que, passada a situação de pandemia, esperamos todos que passe rapidamente, a verdade é que estas responsabilidades que nos podem ser assacadas são inibidoras de algumas mais impetuosas iniciativas que possam realizar-se atento ao objetivo em vista, que é superior a tudo, pois, mas passada a pandemia já sabemos o que é que pode acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passo a palavra à deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Tem 5 minutos.
Alfredo.
Muito obrigada, senhora Vice-Presidente. Começo por saudar e cumprimentar a Associação Nacional de Municípios pela sua presença nesta audiência, na figura do seu Presidente, Manuel Machado. Bom dia a todos e a todas. A cultura e todas as atividades culturais foram as primeiras a suspender as suas atividades assim que houve os primeiros sinais de pandemia. Os cancelamentos foram totais e os artistas, por seu lado, não se furtaram ao papel de acompanhar os portugueses em confinamento. Isso permitiu a todos perceber a importância da cultura nestes momentos difíceis e do seu papel na vida das pessoas, na coesão social e também na coesão territorial. Portanto, a cultura não é um luxo ou um privilégio, é sim um serviço público. O que a pandemia tornou visível é que o setor da cultura ocupa milhares de trabalhadores e de trabalhadoras e as suas famílias, que de repente, com os cancelamentos, ficaram sem modo de subsistência. Por outro lado, esta atividade envolve direta e indiretamente outras atividades subsidiárias que, por sua vez, também estão a passar por dificuldades. Neste sentido, destaca-se que nas atividades culturais promovidas pelos municípios estão, além de concertos e espetáculos, festividades várias, feiras temáticas, celebrações, entre outras. Assim, o que no Bloco de Esquerda gostaríamos de saber é por que razão, sendo os municípios o maior empregador de trabalhadores da área da cultura, não existe ainda um retrato completo, existe um retrato incompleto, mas preocupante da forma como os contratos formais e informais para espetáculos estão a ser respeitados no âmbito desta crise, apesar da obrigatoriedade de pagamento parcial em casos de cancelamento ou reagendamento. Por isso, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação. Estando os orçamentos municipais garantidos, é economicamente inviável para o setor da cultura que as verbas municipais destinadas à cultura sejam desviadas para outras atividades ou simplesmente canceladas. Gostávamos de saber que iniciativas têm tomado para proteger os trabalhadores da cultura. Nesse sentido, que interpretação faz a Associação de Municípios, a Lei 7 de 2020, que prevê que os contratos sejam pagos em 50% e como pensam implementar essa medida? Por último, gostávamos de saber também que iniciativas estão a ser tomadas, juntamente com o Governo, para regulamentar a lei da rede de cineteatros e teatros, sendo essa uma necessidade urgente para responder também à crise no setor e se tem um calendário para a sua implementação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra aos representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Então vou começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por as questões que formulou e que permitem clarificar. Vamos procurar entender-nos sobre o essencial. Os municípios têm dificuldade em receber lições assim deste tipo de expediente, na medida em que, num Estado de Direito Democrático, há regras que obrigam a todos. Vamos entender. Segunda questão, é uma expressão que, para a minha capacidade auditiva, é um bocadinho forte. Municípios a desviar verbas para outros fins. A consignação de receitas e despesas é uma ilegalidade grave. Já não há disso, isso era em tempo antigo. O procedimento agora é o outro, Sr. Deputado. E a outro é de sobre-responsabilidade de gestão de dinheiros públicos que nós estamos a trabalhar. Onde houver contratos, tenho a certeza absoluta que nenhum dos meus pares vai denegá-los ou rasgá-los ou deitá-los, pô-los na gaveta. Eu próprio já fiz um acordo de reagendamento de um importante concerto que tinha programado para a minha cidade, contratado em parceria com outras entidades, para a minha cidade, no dia da cidade, 4 de julho, de várias centenas de milhares de euros e, por acordo, já reprogramamos, recalendarizamos 26 de julho, de junho do próximo ano. Feito por negociação. Poderá haver um sítio ou outro onde há incompreensíveis dificuldades. Pode haver. Em todo caso, não conhecemos. Mas há uma coisa, eu não tenho, por exemplo, na minha autarquia, não tenho nenhum técnico superior que confira uma fatura de um trabalho que não foi realizado. Diga a lei o que quiser, porque aí, eu falava há pouco nas responsabilidades, é isso mesmo. Porque isto não é belo prazer. Há um avanço, há uma disponibilidade, um estado de prontidão para colaborar, e tem sido feito esse trabalho, de atenção e preocupação, incluindo com refeições. Há sítios onde as pessoas que trabalham, o pessoal técnico, os carregadores de pianos, passa a expressão, mas que aqui é aplicável, que não têm contrato, não têm vínculo, estão em dificuldades. Há muitos deles que estão a ter benefício até da alimentação. Aproveitando-se aquilo que foi alargado para as escolas, enfim, para ajudar as pessoas. Agora, também tenho observado que, e todos nós podemos observar, que na generalidade das autarquias não há propaganda disso. Não há. Agora é praticado. E se falarmos no terreno com aqueles que são os utentes barra beneficiários barra necessitados dessas ajudas excepcionais, eles têm recebido essas ajudas e as autarquias estão lá. Nas relações, no diálogo com o Governo, claro que isto vai ter sempre ao mesmo ponto. Há avanços, mas há necessidade de melhoria. No caso do financiamento, porque aqui no, o município não se pode só preocupar com um setor social ou específico, é que são todos. Foi necessário fazer chegar computadores às escolas, aos miúdos da idade. Foi necessário deslocar técnicos e contratar mais técnicos para ir às famílias que receberam computadores e o sistema de acesso à internet em banda larga. Nós propiciámos isso, mas foi preciso ensinar as famílias porque elas não estavam habituadas a abrir sequer o computador. Havia situações dessas. E, portanto, tudo isto está a ser feito em frentes múltiplas, sem regatear esforços nem financiamento. É necessário fazer a conta. Neste momento não há balanço. Garantidamente não há balanço. Não é possível fazer o balanço. Todos os dias era alterado, todos os dias era ajustado, todos os dias surgem novas necessidades, algumas inimagináveis e aparecem de onde menos se espera. E, portanto, o balanço é cedo para o fazer. Teremos necessidade é de criar linhas de financiamento. E as linhas de financiamento, a nossa esperança, como já referi, vai no sentido de redirecionamento de algumas dotações do âmbito da reprogramação do Portugal 2020. É urgente concluir. É necessário simplificar procedimentos? É. Não apelamos à desresponsabilização, mas há procedimentos que é preciso simplificar. Houve agora, por exemplo, os vistos prévios, foi subido o valor, podia subir mais alguma coisa, mais que os 750 mil euros, para visto prévio obrigatório do Tribunal de Contas. Mas, enfim, é uma melhoria e esperamos que possa seguir mais para cima, porque há trabalhos que temos vindo a suportar e que podiam ser mais rápidos se não tivéssemos este calvário burocrático a vencer. Porque depois há sempre a última questão. E aí a parte que eu referencio como que não aceitamos, obviamente, com o devido respeito, desviar verbas para outros fins. O município, no âmbito das suas atribuições próprias e competências, destina o dinheiro público onde entende sua responsabilidade política, pessoal e as outras que aqui referi antes. Mas não somos cativos. Porque há um racional que é preciso manter nisto. E a questão central é política. A dificuldade grande é dinheiro, mas a questão central é política. E depois o respeito pelos procedimentos e a honra e a dignidade das pessoas que são responsáveis, titulares de cargos políticos e eleitos. Desde logo. No diálogo com o Governo, estamos sempre prontos, temos vindo a cooperar, a construir soluções. Não chegámos ainda ao melhor dos mundos, mas as coisas têm vindo a evoluir positivamente. Para quem está habituado a ver sempre uma involução, no sentido da espiral ao contrário, isto é uma melhoria significativa. Aceitem que eu dê este referencial de estado de alma.
Eu peço imensa desculpa estar a interromper, mas terá a oportunidade para continuar a desenvolver o seu raciocínio na próxima intervenção. Agora passo a palavra à deputada Ana Mesquita. Ah, tá. Eu não tinha visto. Bom dia.
Do PCP, já agora.
Do PCP, sim, peço desculpa. Eu estava só, é a primeira vez que estou nestas funções, então chamar o deputado e controlar o tempo custa um bocado. A deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar todos os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses aqui presentes e dizer que a intervenção do PCP tem de ser feita, como fazemos sempre, fazendo esta referência inicial do respeito que temos pela autonomia do poder local democrático e enquadrando esta coisa cada um no seu galho, porque respeitamos muito essa situação. E, portanto, correndo algum risco, face às intervenções que já ocorreram, de haver aqui alguma repetição, e se assim for, as minhas desculpas pelo sucedido, mas também não deixaremos de questionar algumas situações que já colocámos, inclusivamente também à ANAFR, porque naturalmente acaba por ser aqui um outro parceiro importante na resolução desta situação da cultura e dos impactos da pandemia na cultura em todo o território. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar é, de facto, quais é que são as dificuldades maiores que as autarquias sentem neste contexto? Porque são muitas, são complexas e interligadas, mas na área cultural, qual é que é exatamente o problema maior que é sentido e aquele que tem contribuído para dificultar a resolução dos casos concretos? Era mais nesse sentido que nós gostaríamos de colocar a questão. Depois, se as autarquias já têm alguma estimativa em termos do que é necessário para fazer face às despesas acrescidas com coisas que serão obrigatórias, que têm a ver com os planos de contingência e com as despesas que depois hão de decorrer da limpeza, da desinfecção, da higienização dos espaços onde se realizam as atividades culturais, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, muitas vezes não só aos trabalhadores, mas também ao próprio público, que isso também pode ter que acontecer. E se, efetivamente, neste momento a Associação de Municípios já tem alguma estimativa em relação a este acréscimo de despesas, o que é que isto vai significar e como é que conseguem fazer face a isso? Porque, efetivamente, parece-nos que há uma miríade de espaços que acabam por estar entregues aos municípios e que não são de simples limpeza, não é? Pensemos assim, às vezes um auditório municipal basta que tenha determinado tipo de características ao nível das cadeiras e isto já se torna tudo muito mais complicado. E, portanto, era também um bocadinho esse aspecto concreto que nós gostaríamos de ficar a saber. Depois, o PCP sabe que as autarquias, em termos médios, investem mais em atividades culturais do que a própria administração central. E, portanto, há uma vida cultural de proximidade muito rica, muito diversa e muito intensa. Uma coisa não substitui a outra, e pelo contrário, e aquilo que nós queremos colocar é exatamente esse ponto, é como é que está a ser e como é que está a correr a articulação com a administração central para, inclusivamente, e nós sabemos todos, e não pode ser escamoteado, há casos graves de quem trabalha na área da cultura e ficou em situações dramáticas, sem rendimentos ou com uma grande quebra a esse nível. Há uma série de atividades que ficaram impedidas de ser realizadas pela força das circunstâncias. Há uma série de pessoas que naturalmente estarão enquadradas num determinado tipo de apoios, mas que às vezes não é fácil fazer esta articulação entre aquilo que é o apoio central e depois aquilo que existe na realidade das autarquias. E, portanto, tem que haver alguma articulação e nós gostaríamos de saber como é que está a correr, em que modo está a ser feita e que situações têm detectado assim de mais graves. Por fim, e ficarei por aqui, há uma situação que nos preocupa muito, não é de agora, e que nos parece que as autarquias têm um papel muito importante, tem a ver com o próprio combate à precariedade e àquilo que são fenómenos de trabalho não pago na cultura, e que ocorrem muitas vezes, e mesmo em todos os aspectos, não digo que seja só nas autarquias, é em todo lado. E nós gostávamos de saber se a Associação Nacional de Municípios já debateu este problema, se já tentou fazer algum diagnóstico e tendo-o feito ou não, se vai aproveitar esta ocasião em específico, tendo agora, sabemos nós todos o drama que tem sido esta situação, nomeadamente junto aos agentes culturais, se vai aproveitar esta oportunidade para estabelecer esse compromisso, que nos parece que não é só, tem que ser de toda a gente, naturalmente, a começar pela administração central, mas isso é sabido, mas de facto de combater a precariedade e o trabalho não pago na cultura no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Ana Mesquita, do PCP. Vou passar agora a palavra a quem é que irá responder.
Muito obrigado. Sim? Então tem 5 minutos. Sim, então tem 5 minutos. Monteiro. Eu penso que é melhor ir direto para o tempo. 5 minutos, esquecei muito rapidamente.
Então irá responder o doutor Alfredo Monteiro, que é o vice-presidente e é presidente da Assembleia Municipal do Seixal. Vou passar a palavra, tem 5 minutos.
Colega, pode complementar. Cumprimento a todos, reiterando, portanto, naturalmente, tanto aos senhores deputados desta Comissão de Cultura e Comunicação. É um prazer, o Presidente já o disse, estou a reiterar isso, estar aqui convosco. E numa matéria tão importante. E, portanto, em relação ao enquadramento, ele está dito, e o que é o entendimento também da Associação Nacional de Municípios. Nós estamos a falar de uma área que é uma área cuja pandemia veio pôr a nu a precariedade desta área, as dificuldades desta área. Esta é a questão central. Esta é a questão central. É claro que os municípios têm um papel determinante na cultura em Portugal, como em muitas áreas, no quadro das suas competências e muitas vezes para além das suas competências, como todos sabemos, Mas há aqui matérias que é necessário aprofundar o diálogo com o Governo, e temos que ir mais longe. E, portanto, há reuniões marcadas no que tem a ver com as necessidades de programas, de apoios financeiros e da reprogramação do Portugal 2020, portanto, é fundamental. Com mais à frente será também muito importante, e, portanto, a Associação nesta matéria tem propostas, tem apresentado ao Governo, houve uma reunião com o Governo, haverá mais, é necessário aprofundar isto no âmbito até do Fundo de Recuperação Europeia, qualquer que seja a forma. Ou melhor, no quadro ficar para Portugal, onde os municípios não podem deixar de estar em termos de consolidação orçamental e das dificuldades que estão a viver. É porque parece, as dificuldades são também dos municípios, com uma enorme perda de receitas, um investimento enorme também, que foi fundamental nestes 3 meses para os portugueses, um pouco por todo o país, não é? Um primeiro levantamento, creio que só neste quadro, porque não está nada fechado, o Presidente disse, continuamos a trabalhar nisso, mas há um primeiro levantamento que não esgota o universo dos municípios em Portugal de mais de 500 milhões de euros. Portanto, é algo que houve municípios que intervêm nas áreas todas, como vocês sabem, como os senhores deputados e senhoras deputadas sabem, na área da saúde, até em concreto, para além de todas as outras medidas e do serviço público que se continua a fazer à população. Portanto, há preocupações, estas já colocadas, preocupações que têm a ver, e esta área para o país é também fundamental, não é apenas uma questão dos municípios, mas que é um movimento associativo, que são os agentes culturais, não é? Esta rede de tanta importância no país, naturalmente, que tem uma relação muito próxima com os municípios, com os contratos de programa, com as programações e com as juntas de freguesia, como todos sabemos. Estes 30 milhões de euros é preciso perceber, porque estamos a falar de um programa de cultura em rede regional, é importante, mas ele não vai responder a tudo, como é evidente, mas é importante perceber em concreto. E por outro lado, há de facto um problema que é necessário aprofundar em Portugal, e que esta situação levantou, que é a precariedade que os municípios não podem resolver por si. É preciso, se calhar, um outro quadro legal em relação à atividade artística, aos agentes culturais, àqueles que trabalham sazonalmente, àqueles que de um momento para o outro ficaram sem qualquer rendimento, numa situação, outras difíceis, mas esta dramática, completamente dramática, que os municípios por si não conseguem resolver. Não é? Portanto, esta, no conjunto das matérias, esta é também uma prioridade. Agora, portanto, em resumo, o Presidente já o disse, nós os municípios continuam a fazer, estão agora na retoma, a reprogramar espetáculos, os espaços culturais, as bibliotecas, as galerias de arte, os cineteatros por aí fora, não é? Que é uma rede importantíssima no país, na atividade do património, etc., não é? Mas só por si não podem responder a este quadro tão difícil. Portanto, tem que ser no diálogo com o Governo e em medidas conjuntas onde, na nossa opinião, temos propostas nesse sentido, vamos apresentá-las nas reuniões e aprofundá-las, é preciso ir mais longe. Mas vamos ser capazes em conjunto, não é? Poder local, que é de importância para o país e que de resposta às populações, e no caso da cultura, tem sido sempre uma prioridade do poder local em Portugal, como sabemos. Obrigado.
Muito obrigada. Ainda tem um bocadinho. Passo ao próximo deputado ou deputada e depois então... Muito bem. Então, vou parar. Eu vou passar a palavra agora à deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Presumo que vai participar por videoconferência, é isso?
Bom dia.
Bom dia.
Ah, pronto, já me conseguem ouvir?
Ouvir, sim.
E deviam conseguir ver também. Ah, pronto, sim, já está.
Já estamos a ouvir e a ver. Tem 5 minutos, Cristina, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes, as senhoras e os senhores deputados e também os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu vou ser muito sucinta, acho que já foi suficientemente debatido os impactos que, obviamente, esta crise sanitária teve para o setor da cultura, foi de facto um dos mais fustigados. Obviamente que aqui também os municípios têm um papel muito importante e, portanto, em boa hora, o Governo anunciou esta linha de 30 milhões de euros para que os municípios tenham possibilidade de programar atividades culturais. Existem aqui algumas divergências se de facto este valor devia ter sido atribuído diretamente a quem promove essas atividades culturais, no sentido dos artistas, ou aos municípios, mas isso deixamos para outra discussão. Nomeadamente houve aqui algumas dúvidas, ou continuam a persistir algumas dúvidas sobre de onde é que este montante provém, ou seja, ele consta no Programa de Estabilização Económica e Social, que foi publicado no Diário da República. No entanto, não sabemos se se trata aqui de um valor que vem de apoios europeus. Eu queria colocar muito concretamente as questões, julgo que é mais fácil. No fundo é, sabem se estes 30 milhões correspondem a uma reprogramação dos fundos comunitários ou não têm conhecimento sobre isto? Se sim, esta reprogramação põe ou não em causa os projetos que já foram aprovados e muito perto de contratualização no âmbito do Programa Cultura para Todos? Gostaria também de saber, sei que vocês tiveram a oportunidade de ser ouvidos pelo Governo, portanto, isto corresponde àquilo que pretendiam ou diverge de alguma forma, e se querem partilhar o que é que foi as vossas reivindicações, se têm conhecimento dos critérios considerados na atribuição das verbas, poderão as autarquias recorrer a estas verbas para pagar os espetáculos que tiveram de ser reagendados ou se estarão circunscritos à contratação de novos espetáculos, para percebermos de facto qual é que poderá ser aqui a margem de manobra. E gostaria também de perguntar concretamente relativamente aos espetáculos de circo, isto porque tomámos conhecimento que, apesar dos espetáculos já se poderem realizar, desde que cumpridas obviamente as recomendações da TGS, as autarquias neste momento não estão a autorizá-los, salvo raras exceções que de facto já aconteceram. Ora, realmente estes artistas e empresários também foram bastante afetados pela paragem da atividade cultural, como de resto todos foram, pelo que era realmente importante que também a atividade circense pudesse ser retomada, mas aqui, face às características da mesma, realmente a sua itinerância e tudo mais, os municípios têm um papel fundamental. Sei também que alguns municípios prestaram apoio durante este período aos circos e é relevante, mas agora é preciso também que se dê possibilidade que estes voltem a trabalhar. Aquilo que nos foi de alguma forma comunicado é que realmente não estão a ter autorização para exercerem a sua atividade e, portanto, eu pergunto qual a razão para isto estar a acontecer e, por fim, se esta linha dos 30 milhões de euros poderá ser usada ou não para a contratação deste tipo de espetáculos também, portanto, para a atividade cultural que referia há pouco. E fico por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Cristina Rodrigues. Vou passar a palavra ao representante da Associação Portuguesa de Municípios para responder. Tem 5 minutos para responder. Muito obrigada.
Muito obrigado. Irei partilhar o tempo com o meu par, o Sr. Presidente Paulo Batista, Presidente da Câmara da Batalha, que está aqui atrás de mim. Uma anotação, em todo o caso, além do agradecimento da questão formulada pela Sra. Deputada, a questão dos circos, eu não conheço nenhuma situação que tenha sido interdito, desde que o promotor apresente o plano de contingência, requer o licenciamento, declara que cumprirá as regras. Se não houver obstáculo da autoridade sanitária, o que temos conhecimento é que é naturalmente licenciado, autorizado e funciona. Agora, tem características muito precisas para garantir que há que é protegida à saúde pública. E isso é complexo. Mas é outra matéria. Cumpridas as disposições e as condicionantes que são estabelecidas, não conheço alteração ou inibição de licenciamento e ele pode fazer-se. Da origem dos 30 milhões de euros, reafirmo que é um reforço, foi isso que nos foi afirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro, é um reforço de dotação de 30 milhões de euros para atividades culturais em rede, conforme tem vindo a ser dito, cujos contornos específicos, como já disse, só teremos a oportunidade de os conhecer no âmbito do programa, do aviso de abertura para submissão de candidaturas, e quem são os beneficiários, têm de ser identificados, quais são as ações elegíveis para efeitos do financiamento e esses quesitos, se me permitem, sem conhecer o texto exato, obviamente que nos não pronunciamos, temos a expectativa de todo este processo ter decorrido pelo diálogo, não é por retirada do dinheiro a quem quer que seja, foi-nos dito também, foi-nos garantido também, que não estavam em causa os acordos de financiamento ou os contratos de financiamento ou os compromissos assumidos no âmbito da execução do PO, do Programa Operacional respectivo, e, portanto, que os contratos que foram feitos eram para honradamente ser cumpridos até ao fim. Há um reforço, e esse reforço é articulado com as autarquias, aquilo que nós registramos e que foi ouvido do próprio Primeiro-Ministro. Havendo tempo, há o meu estimado par, Paulo Batista, com a sua permissão, iria completar.
Então eu passo, o que é conveniente. Eu passo
obrigado.
A palavra.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todas as senhoras e os senhores deputados, os meus colegas. Dar conta que é com gosto que estou novamente no Parlamento. E para agradecer muito a esta Comissão o trabalho importante que fez no domínio da cultura. Dizer-vos que, nem tanto a iniciativa do Governo, eu creio que o país e os agentes culturais devem muito ao vosso trabalho, pela intervenção que em sede parlamentar tiveram em colocar na ordem do dia uma questão que é grave, que nós sentimos que é muito grave e deve-se muito ao vosso trabalho, ao trabalho desta Comissão e às iniciativas que tiveram. E nesse domínio, recordar também às senhoras e senhores deputados que é relevante que o país tenha consciência que, no ponto de vista do investimento efetivo no domínio cultural, como bem sabem, Vossas Excelências aprovaram um Orçamento de Estado para 2020, cuja execução orçamental será difícil, mas que para a área da cultura tem uma despesa total global superior a pouco mais de 500 milhões de euros, mas que naquilo que tem a ver com apoio às artes e criação artística, a despesa de investimento efetivo é pouco mais de 20 milhões de euros. Recordar-vos que só o Departamento Municipal de Cultura do município de Lisboa tem uma dotação de 42,5 milhões de euros e que, por exemplo, 4 municípios, Viana do Castelo, Castelo Branco, Viseu, Cascais, no seu conjunto, têm igual valor. Agora, juntem os demais municípios para perceber a importância que os municípios têm nesta componente cultural e, portanto, estamos cá muito disponíveis para ajudar e precisamos também muito da vossa ajuda. Direi essa parte no final, se a senhora Presidente me permitir. Dar conta que as questões que foram colocadas pela senhora deputada Cristina Rodrigues, que agradeço muito, o senhor Presidente já referiu, há matérias que só iremos conhecer com a publicação do aviso, mas é importante que esta Comissão saiba que este dinheiro já era dos municípios. Estamos a falar em reprogramação dos programas operacionais, em que nós tiramos de outras componentes, de outras prioridades de investimento e que afetamos à cultura. É um benefício para a cultura. Estamos a falar de prioridades de investimento como a 9.1, que tinha a ver com, digamos, ações que também têm a ver com, digamos, o turismo, com a cultura inclusiva. Temos a ver com ações cuja entidade executante é precisamente os órgãos da Administração Central do Estado, nomeadamente a prioridade de investimento 6.1, onde a taxa de execução é pouco mais que zero. Portanto, estamos a fazer o quê? Estamos a reprogramar verbas que já estavam no território, sob a gestão dos municípios ou comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, e que agora vão reforçar esta componente cultural. Portanto, é isso que estamos a falar, não estamos a retirar dinheiro em lado nenhum. Termino muito rapidamente pedindo ajuda ao Parlamento neste capítulo. O decreto-lei que foi aprovado, por iniciativa do Governo, e depois melhorado nesta Assembleia por duas leis da Assembleia da República, ela cria graves dificuldades aos municípios. E ela já está a criar, há colegas que já estão com problemas graves que quiseram pagar quantias de contratos que estavam realizados e que o Tribunal de Contas já está a pedir explicações. É importante clarificar uma lei que foi mal feita. Devo dizer, não da vossa iniciativa, foi a iniciativa do Governo, e que o Parlamento procurou melhorar. Mas ela não, sozinha, não funciona per si. Nós temos que alterar o Código da Contratação e temos que alterar medidas que permitam que os senhores autarcas possam dar cumprimento àquilo que foi a vontade deste Parlamento, que é rapidamente colocar meios financeiros, rendimento nos artistas e na atividade cultural. E para isso, a grande oportunidade que terão, certamente, é na sede do orçamento que está em sede de discussão parlamentar, já foi apresentado, um orçamento que tem capacidade de poder, neste domínio também, clarificar algumas das competências que quiseram dar aos municípios, mas nós, para o fazermos, temos de ter duas regras fundamentais. Cumprir a lei de enquadramento orçamental, cumprir a lei de organização e funcionamento do Tribunal de Contas e cumprir aquilo que são as regras da despesa pública que estamos obrigados. E uma delas é esta. Nós, para podermos fazer despesa pública, temos que contratar. Vossas Excelências colocaram aqui na lei que basta o patrocínio para nós sermos responsabilizados do montante de pagamento. Não é possível e há colegas que já o fizeram e que já estão com dificuldades no Tribunal de Contas. Pedia, uma vez mais, a ajuda a este Parlamento para que pudéssemos clarificar alguns pontos da vossa iniciativa, que é boa, que é urgente e que é necessária para o mundo da cultura em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que acabou agora a resposta ao Grupo Parlamentar do PAN e vamos, portanto, passar para o fecho da primeira ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, durante 2 minutos, por favor.
Na figura do Sr. Presidente, Manuel Machado, e todos os outros membros, e dizer-lhes que muito obrigada por terem vindo e foi muito importante esta audição. Queria saudar também, necessariamente, o poder local que aqui representam e a importância que o poder local tem tido, como já foi muito bem aqui destacado, não só desde sempre, mas neste caso particular, no que diz respeito ao apoio de proximidade às populações, às economias, ao aspecto social, educativo, tantos outros que fazem parte da vossa esfera de competências, e a forma responsável e rápida com que têm atuado. Dizer-vos que temos consciência do que é a Associação Humanista, que temos consciência e respeitamos não só o poder local, como temos consciência desta dinâmica interna na vossa associação. E a vossa missão, estipulada fundamentalmente ao nível do diálogo, da agregação de informação, da troca de experiências, da disseminação de boas práticas. E é esse o objetivo desta audição. Neste encerramento da primeira ronda, eu gostava precisamente de dizer que o nosso objetivo do requerimento do PS foi um só, ouvir-vos. E ouvir-vos fundamentalmente sobre o impacto da pandemia. Ouvir-vos sobre o impacto da legislação. E muito agradeço o esclarecimento tão oportuno que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha nos acabou de dar acerca de algumas dificuldades da Lei 7 e juntamente com a forma como ela se cruza com a Lei de Enquadramento Orçamental e com a de Contratos Públicos. Ouvir-vos também acerca da reprogramação cultural, que o Sr. Presidente já nos falou, não só de que se trata de uma reprogramação onde o texto de aviso ainda não está claro e será necessário aguardarmos, como, acima de tudo, desta nova abertura necessária de linhas de financiamento que têm que ser equacionadas. Gostava também de vos dizer que, dentro do programa de estabilidade, há a questão da adaptação dos espaços que está prevista e que será importante percebermos, não é uma grande verba, mas são 750 mil euros que deviam ser pensados. E também perguntar-vos outra questão que está neste mesmo programa, a questão do apoio aos equipamentos culturais independentes, sendo um bocadinho difícil, já que alguém falou na rede de cineteatros, percebermos como é que a rede de cineteatros e os auditórios municipais se podem aqui enquadrar, uma vez que se trata de uma linha que pode ter um financiamento já muito relevante. E depois, por fim, perguntar-vos outro assunto, a estratégia. Eu sei que em termos de reprogramação ainda não podem definir muita coisa, vão ter reuniões, mas a estratégia, a vossa visão no terreno, será que esta rede intermunicipal que se está a falar numa rede de reprogramação cultural, esta rede intermunicipal regional vai conseguir dialogar e comunicar entre todos? Tivemos a ANAFR aqui e a ANAFR falou-nos que gostaria de ser ouvido nesta estratégia. Termino já, Sra. Presidente.
Já ultrapassou em 50%.
Muito obrigada e peço desculpa e muito obrigada mais uma vez por terem vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado para rematar a primeira ronda. Depois ainda teremos a segunda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados. Sublinhava neste ponto o seguinte. Indicativamente estão apontadas as linhas estratégicas de atuação. Faz parte da nossa estratégia afirmar e promover a confiança recíproca entre governo local e governo nacional. Isso é, das nossas linhas estratégicas, o essencial. Estamos na linha de combate pelo aperfeiçoamento de diplomas e outros programas que não estejam plenamente concebidos e que queremos que sejam transparentemente conhecidos por todos, até para evitar mal-entendidos, era o que mais faltava num processo destes de luta contra uma pandemia, estarmos a introduzir fatores ou fenómenos artificiosos que nos desgastam a energia e o tempo. E, portanto, a nossa estratégia inclui exatamente esta matriz de trabalho. Aprofundar os dossiers, estudando-os, preparando-os, ouvindo todos antes de nos dirigirmos a qualquer entidade pública, ou dando a oportunidade de todos os pares poderem fazer chegar os seus contributos, e, obviamente, na questão das finanças públicas, atenção redobrada ao relatório mensagem do Tribunal de Contas, que é muito recente e tem um conjunto de mensagens extremamente pertinentes, mesmo como contributo para a melhoria legislativa. Esse é um dado importante. O outro é que vai ser necessário dinheiro. Vai ser. E vai ser necessário dinheiro, e é conveniente sabermos o mais depressa possível quanto dinheiro é que há partilhável, com que finalidades ele é prioritariamente direcionado, e temos que acelerar a reprogramação do Portugal 2020 por duas razões. Uma delas é esta, desde logo. A outra é que é a última reprogramação deste programa, que no conjunto ainda tem, alegadamente por atraso na execução de obras, incluindo algumas municipais, por exemplo, não me escudo disso, mas uma boa parte dos atrasos é porque há mesmo necessidade imperiosa e urgente de aperfeiçoar a legislação. Vida no âmbito das empreitadas, a litigância, qualquer litigância, a ação ou queixa de providência cautelar, leva ao efeito suspensivo automático. Temos milhões e milhões de compromissos financeiros cativos, parados, bloqueados, exatamente por causa disso. É um processo, aliás, extremamente complexo, que surgiu não há muito tempo e que é uma espécie de cambão ao contrário. Por via da lei do Tribunal de Contas e de outros, e do Código dos Contratos Públicos e isso, foram introduzidos mecanismos que embaraçam e tornam vulnerável o Estado, seja o Estado central, seja o local, vulneráveis a qualquer chantagem que alguém queira fazer de fé num pronuncio-se de boa ou de má. Objetivamente é isso que faz, bloqueia qualquer procedimento de contratação pública por tempo indeterminado, porque na legislação atual só é possível mediante desistência voluntária do próprio que se queixou. De outra maneira, está o efeito de suspensão automática imperativamente determinado. Isto está a prejudicar gravemente a economia nacional, a realização de investimentos, a concretização de investimentos de enorme valor, onde se tem detectado este tipo de situações por o país, é onde são maiores as empreitadas, há mais tempo para a litigância e é provável que alguns empreiteiros ganhem mais com este tipo de litigância do que a contratar pedreiros, engenheiros, arquitetos para fazer as obras. E essa é uma situação quase angustiante. E na reta final da execução de um programa operacional, se isto não é resolvido com a máxima urgência, nós vamos ter enormes prejuízos. E, portanto, podemos até chegar a esta desconformidade. No final, haver dinheiro, porque ele não foi possível aplicar, porque as obras que foram registadas, estão consignadas as dotações dos fundos europeus a essa operação, e ela não pode ser redirecionada, portanto, tal como acontece com a cultura, também neste âmbito, para criar postos de trabalho, para incentivar a criação de postos de trabalho ou preservação de postos de trabalho e de empresas, é essencial também um ato de cultura, permita-me que o diga deste modo, porque é importante acordar. O acordar de Lopes Graça, volto a trazer à colação, porque acho que é sublime poder ser aplicado neste momento e é um ato, um canto de esperança.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora iniciar a segunda ronda. Temos 5 grupos parlamentares inscritos, portanto, cada grupo terá 3 minutos para intervir. Portanto, dou agora a palavra ao deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia à Associação Nacional de Municípios. Tenho que ser rápido porque 3 minutos passam muito a correr. Acho altamente pertinente que numa Comissão de Cultura possamos também citar o Acordai. Transforma esta discussão sempre numa coisa menos técnica, o que é muito apropriado para esta Comissão. E não resisto a descrever o que nos tem acontecido com, como disse um senhor com quase 90 anos, enfim, do meu concelho, que é um concelho com uma forte tradição filarmónica, Oliveira das Meias, e que me disse que, ao contrário do que aconteceu no Titanic, em que a banda foi a última a parar, curiosamente, nesta pandemia, a banda foi mesmo a primeira a parar. E, nesse sentido, colocava-vos três ou quatro questões muito concretas relativamente ao que será o papel dos municípios nesta fase. A primeira, relativamente à articulação que tem sido feita com o Governo, e que Vossas Excelências tiveram já a oportunidade de esclarecer, mas também, se quiserem, no sentido inverso, com as freguesias que ouvimos na semana passada e o papel que os municípios têm, ou que as autarquias, que as câmaras municipais, perdão, têm depois com as suas freguesias, no que é a dinamização também deste setor e das suas dificuldades. Um segundo ponto, relativamente àquilo que acontece em muitos concelhos, que são os grandes eventos como alavancas da sua competitividade, da sua capacidade de atração, e que serão estes grandes eventos os grandes afetados também com toda esta pandemia. Em muitos municípios, estes eventos vão sendo substituídos por atividades mais circunscritas, mais pequenas, mais pontuais, algumas até com mais frequência, mas isto tem um efeito muito nefasto no setor cultural diretamente, mas também em muitos setores que depois vão dependendo disto. E ligo exatamente essa questão com a minha terceira questão relativamente ao associativismo. Muitas das associações dependem destes grandes eventos e muitas dessas associações, elas próprias alimentam depois os profissionais da área da cultura, sejam os artistas mais diretamente, sejam os técnicos enfim, que estão associados, sejam um conjunto de outras empresas, nem que seja a empresa que monta a tenda onde acontecem os espetáculos. Isto tem também um efeito muito, muito nefasto, se quiserem, muito exigente sobre estas associações. Um quarto ponto, relativamente à descentralização e àquilo que acontecerá, acho que esta pandemia trouxe de facto aqui a evidência de como nós vamos ter que pensar muitos destes diplomas, porque as autarquias são de facto uma resposta imediata e primeira a muitas destas questões, e gostava de vos ouvir um bocadinho nesse sentido. E por fim terminava com o acordar e aquilo que nos deve mover, que é sempre o futuro. Sabemos o que está a acontecer, temos alguma dificuldade em prever aquilo que vai acontecendo, mas sabemos que vamos teremos que ir fazendo alguma navegação à vista, como no século XVI. E a questão é, para os próximos meses, e agradecemos a questão que já nos colocou, porque é altamente pertinente, e vamos sobre ela também refletir, da nossa parte, Comissão de Cultura e Comunicação, que medidas, para além daquela, acham que poderiam ser importantes para que nós possamos também apoiar os municípios nesta sua tarefa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor. Não?
Eu gostaria muito, Sr. Presidente, mas se me permite, eu poderia passar a colega Carla Borges.
Então, Sra. Deputada, Carla Borges. Mas estava o Sr. Deputado inscrito, não estava? Muito bem.
Sra. Presidente, aproveito por cumprimentá-la, agora que retomo junto de nós. Há pouco não tive a possibilidade. Muito rapidamente, começava por dizer o seguinte: lamento profundamente, em pouco menos de uma semana, pela segunda vez verificar que o Governo, e mais em concreto o Ministério da Cultura, adotou aqui uma medida, uma posição de completo desrespeito por aquilo que é o poder local. Na semana passada, na audição da ANAFRE, chegámos a essa conclusão e hoje, mais uma vez, apesar de não ser esse o meu sentimento quando entrei aqui nesta sala, não era essa a minha expectativa, mas o que é certo é que confirma-se mais uma vez um total desrespeito por aquilo que é o poder local, o que não posso deixar daqui de lamentar. Mas, rapidamente, queria, em primeiro lugar, enaltecer, que não o fiz há pouco, enaltecer o papel das autarquias locais, não só naquilo que tem sido todo o trabalho que tem sido feito ao longo destes anos, mais de 40 anos, de poder local, mas também aqui, e sublinhando de uma forma muito forte e intensa, o papel das autarquias naquilo que tem sido a sua assunção no combate ao Covid e naquilo que tem sido sempre uma forma liderante, inovadora e com muita imaginação e muita perseverança e resiliência naquilo que tem sido o seu papel neste momento. Depois dizer, lamento profundamente o desrespeito total e absoluto que mais uma vez foi demonstrado. Mais uma vez são os municípios que abdicam tudo e mais uma vez são os municípios que fazem o papel daquele que era, aquele que devia ser a entidade que devia salvaguardar aquilo que é o bem-estar de todos. O Governo, o Ministério, e esses sim, mais até do que as autarquias, têm o poder da execução. Depois dizer também que mais uma vez, e lamento, o meu segundo lamento,
de que o Ministério da Cultura, mais uma vez, tem uma posição de casulo, é um ministério invisível, chegamos a, tristemente, a essa conclusão. Um lamento, lamento, lamento. Depois, preocupação e gravidade. Preocupação pela forma como o governo, de uma forma, não quero dizer ignorante, mas por desconhecimento, se calhar, daquilo que é a função e são as competências e a legislação específica de uma autarquia local, a Lei das Finanças Locais, a Lei dos Compromissos, a 75-2013, a 73-2013, mas talvez por desconhecimento, é a única justificação que eu encontro, adota aqui uma legislação, o Decreto-Lei 10-I, que claramente viola, arrepia tudo aquilo que são as regras da contratação pública e as obrigações das autarquias, tanto grave e preocupante. Depois, um regozijo muito grande pelo fantástico trabalho que as autarquias têm vindo a realizar ao longo deste tempo. E termino, Senhora Presidente, porque sei que já me alonguei e agradeço a sua boa vontade. Um regozijo e termino deixando aqui uma reflexão e eventualmente alguma questão para todos. Ao longo deste período todo, destes últimos 3 meses, desde o início da pandemia até ao processo de desconfinamento, pergunto eu, onde é que está o Ministério da Cultura? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Se os trabalhadores da cultura foram os primeiros a parar, também serão certamente os últimos a retomar. Falou-se já aqui em reagendamentos para daqui a um ano. Como também foi referido, se há setor onde a precariedade se faz sentir, é o certamente o da cultura. Que papel está então a Associação disponível para assumir, para resolver a questão da precariedade no setor cultural, neste universo tão vasto, além de artistas, autores e promotores, como também assistentes de sala, serviços educativos dos museus e até mesmo o apoio às livrarias independentes? Por exemplo, e insisto, que iniciativas estão a ser desenhadas juntamente com o Governo para regulamentar a lei da rede de cineteatros, sendo essa uma necessidade urgente para responder a esta crise no setor e dar resposta também a essa precariedade, e se há um calendário para a sua implementação. Termino destacando as sugestões do Sr. Presidente da Câmara da Batalha, que referiu os processos difíceis de concretização da Lei 7 de 2020, em nome da transparência, mas que nesta situação extraordinária têm de ser agilizados, e essas sugestões foram levantadas, foram trazidas aqui à Assembleia e ao próprio Governo, e pergunto se é possível concretizar e dar resposta aos obstáculos que nos trouxe aqui, de modo a que o mais rápido possível seja feito então o pagamento às atividades que foram canceladas pelo menos nos 50%. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Passo agora a palavra à senhora Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. E sou novamente os representantes da Associação de Municípios. Bom, creio que muito já foi dito hoje e para nós informações relevantes. Nós teremos em boa nota aquilo que foi dito relativamente às alterações que podem ser feitas no sentido de reforçar a resposta que é preciso dar. Frisamos novamente aquilo que é o papel das autarquias, que já muito fazem na área da cultura e já foi detalhado aqui quão elevado é o investimento e, portanto, aquilo que há pouco aqui foi dito sobre a questão da descentralização de competências, nós temos que dizer que rejeitamos qualquer processo que seja uma transferência de encargos do odioso e de mais trabalho e mais complicações, porque de facto, então na área da cultura, se há área que já está mais do que avançada nas autarquias é esta mesma, portanto não nos parece que seja fácil resolver problemas acrescentando mais problemas. E neste caso, o que dizemos e frisamos e é o compromisso que podemos deixar é que vamos continuar a batalhar para que a Administração Central assuma as suas responsabilidades e encontre as soluções com uma necessária articulação com quem está no terreno e, portanto, é isso mesmo que vamos continuar a insistir e era a palavra que gostaríamos de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Temos agora uma inscrição, não sei se será possível agora à Senhora Deputada, que será via Skype, à Senhora Deputada Cristina Rodrigues. Rui, não se importa de verificar se a Senhora Deputada está online? Não estando, vou passar então a palavra à Associação Nacional de Municípios Portugueses, Sr. Dr. Manuel Machado, por favor, tem enfim, um bocadinho menos de 15 minutos, mas
bem.
Normalmente aos convidados nós temos mais tolerância para que possam justificar a sua vida.
Muito obrigado, é uma bondade que nós agradecemos. Antes de mais, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nosso agradecimento mais uma vez por nos terem chamado a depor na Casa da Democracia. Fazemo-lo sempre em estado de prontidão e de total disponibilidade. Agradeço à Comissão o facto de ter possibilitado o reagendamento desta nossa participação, porque a convocatória que nos foi, fizeram chegar para, da primeira vez, era difícil, estávamos em plena pandemia a discutir com o Governo e o Conselho Diretivo da Associação reunido e, portanto, não era mesmo possível. Mas agradecemos a compreensão pelo reagendamento. Do conjunto de questões que aqui foram formuladas, todas importantes, todas relevantes, umas com maior possibilidade de resposta que outras, naturalmente. A Associação Nacional de Municípios Portugueses procura fazer a síntese do conjunto de preocupações que recebe dos 308 associados. E é dessa síntese, e é estritamente nesse âmbito que nos pronunciamos e que se pronunciou o Presidente, neste caso o próprio, para manter, obviamente, a articulação e a coesão do poder local democrático, que é um bem importante. Até agora, neste processo de pandemia ou de combate à pandemia, têm-se conseguido feitos de grande importância, vários senhores deputados fizeram referência a isso. É verdade que se fizeram esses trabalhos de grande importância no âmbito do combate à Covid-19, mas a caminhada não chegou ao fim. Eu sinto que estamos a caminhar agora, a começar o caminho. Temos participado, por convite dos órgãos de soberania, nas reuniões, as chamadas reuniões do Infarmed. Quinzenalmente, alguns de nós têm tido a oportunidade de se encontrar naquele auditório. De 15 em 15 dias saímos dali, devo confessá-lo aqui neste sítio próprio, com esperança e com angústia. Com esperança porque conhecemos que as coisas tendem a melhorar, mas com angústia, e se isto não acontece? E, portanto, com toda a humildade, declaro que estamos prontos, preparados, se for necessário e houver uma regressão, também para encarar essa realidade, que será de evitar a todo custo, que será absolutamente indesejável para qualquer um de nós ou cada um dos moradores do planeta, mas temos de estar preparados para isso e sentimos essa necessidade e preocupação. Depois, não há diretivas uniformes para os associados, para os municípios. Cada um respondeu por si, face às necessidades, se sentia no território que é responsável. E este foi o passo importante que foi dado. E mantemos essa postura. Procuramos harmonizar os procedimentos, divulgar as coisas relevantes, mas depois, obviamente, que dentro do no mundo específico de cada município, com as responsabilidades próprias dos eleitos, dos políticos, e respeitando, obviamente, todos os pareceres técnicos, que são relevantes e de todo o interesse, respeitando-os, as questões vão conseguir resolver-se não apenas com a tecnicidade, mas com a política. É a nossa convicção. É pela política que isso deve fazer. Aliás, noutros momentos da nossa história comum, houve problemas muito complicados e alguns mesmo perversos que ocorreram porque a política não teve capacidade de resposta atempada e eficaz e sobressaíram depois fenómenos extremamente danados, mesmo que prejudicaram até o regime democrático e a República e noutros tempos também. Atentos a isso, apelamos à Assembleia da República que nos ajude. Aperfeiçoamento das leis, incluindo a revisitação, passa a expressão, do conjunto de diplomas, mais de centena e meia, que foram publicados em grande celeridade e por outra celeridade, como diz o povo, às vezes não permite obra perfeita, e era necessário fazê-lo e, portanto, foi em estado de necessidade, mas a revisitação deste conjunto de diplomas legais em regime de emergência barra de exceção merecem ser revisitados para que, tão logo quanto possível, possam ser substituídos ou revogados. De modo a que não fique por aí uma sementeira que pode ser perniciosamente utilizada por pessoas menos bem intencionadas ou menos bem preparadas ou motivadas por outras coisas quaisquer que não aquilo que, felizmente, caracteriza a nossa vida comum democrática. No aperfeiçoamento das leis, nós temos apelado a aspectos que merecem revisão da Lei do Tribunal de Contas quanto a estes procedimentos, de que, aliás, não são apenas prejudicadas as vidas autárquicas, é também a nível do Governo Central. Não defendemos Estado, não defendemos tratamento discricionário ou excepcional. E aquilo que apelamos antes para a realização urgente do Portugal 2020, dos fundos europeus disponíveis, para a sua execução, para o colocar no ativo da economia portuguesa, é indispensável com uma simplificação de procedimentos. Não é ligeiramente sequer. Há perdas de tempo absolutamente desnecessárias. E, como diz o povo, o tempo é dinheiro e é uma das formas de incentivar a poupança pública e o investimento e a criação de empregos ou a manutenção de postos de trabalho. Na área específica da Lei do Tribunal de Contas, há esse conjunto de aspectos que merecem aperfeiçoamento. Temos apelado, incluindo ao Tribunal de Contas, que isto possa ser melhorado, mas também no Código dos Contratos Públicos e noutros diplomas que vão saindo e que, sobretudo, em estado de aceleração máxima, obviamente não serão perfeitos, naturalmente. Mas como já vai havendo uma descompressão relativa, seria útil que pudéssemos encontrar um denominador comum neste conjunto de diplomas que estão em cima da mesa, que já são difíceis de compulsar. Alguns têm contradições, porque foram feitos em tempos diferentes, perante necessidades diferentes, e portanto isso acontece, mas era importante que houvesse essa melhoria, porque nos aumentava a segurança. Terceira vertente que volto a reafirmar. Para a área da cultura e não só. Por exemplo, e sendo esta comissão também dedicada à comunicação social, que aqui não se abordou, porque não foi o tema que nos foi proposto à partida, mas é importante registar que há uma boa parte da imprensa local e regional sobreviveu até agora à pandemia ou à crise graças ao financiamento autárquico. E o financiamento não é fazer anúncios de propaganda, é publicar as deliberações, aliás, como recomenda o Tribunal de Contas, dar transparência e aguentar este túnel pesado em que uma boa parte da imprensa local e regional, alguma, não sei se sobreviverá muito mais tempo. E dos municípios tem havido essa abertura, esse apoio, esse estímulo, mesmo àqueles que já antes tinham dificuldades, mas que ficaram substancialmente agravadas, incluindo com o layoff e tudo isso que veio a ocorrer. E aí os municípios têm tido um papel importante. Obviamente que só poderemos ir até onde houver meios materiais, onde houver dinheiro disponível, porque na prática esse é também um problema que importa resolver. Um apontamento final apenas. Nestes períodos de tensão pandémica, obviamente que a prioridade é sempre a saúde pública de cada pessoa e da comunidade, é óbvio. Mas estas prioridades devem ser acompanhadas de umas outras importantes. A questão do emprego / desemprego é preocupante. A questão da maleabilidade, e foi aqui referido, a precariedade é um facto nesta área especialmente marcante, ao longo do tempo, em Portugal e nos outros sítios do mundo. Como resolver isto? Eu, sinceramente, nós não temos nada na manga, solução na manga para isto. Temos procurado chegar lá, como já aqui foi referido, através do apoio às coletividades, às associações culturais, às associações desportivas, e por essa via intermediada por associações locais, conseguir apoio. Mas isso não garante a solução total do problema. Também não sei se o Governo terá condições de fazer isso. Também não sei. Sinceramente, não sei. O que sabemos é que é uma forma de ajudar com as entidades que exploram, entre aspas, equipamentos culturais são de propriedade municipal, por exemplo. Uma das medidas que foi adotada logo no princípio, a 11, 12 de março, foi antecipar o financiamento previsto para todo o ano para que não fechassem as portas, não despedissem pessoal. Mas isto não vai ser possível aguentar ao longo do tempo. Não vai ser. Mas foi um dos caminhos possíveis. Foi suportar as câmaras municipais diretamente à água, à luz, eletricidade, segurança, enfim, avançar por si própria e sem mais. Garantir a abertura onde foi possível. Eu sou responsável por um equipamento cultural importante e grande, que obviamente durante este período todo não fez um cêntimo de receitas. Bom, não me queixo disso, é um dado, a Câmara Municipal suportou e as equipas técnicas estão lá todas na mesma, e a trabalhar, aliás, foi ótimo para fazer ações de formação e outras atividades, mas, bom, também não é ad eterno que isto se pode manter. E os encargos fixos estão lá. O ar-condicionado tem de ser continuado, porque não pode desativar-se, obviamente, sem perigo de prejuízo muitíssimo mais alto. Não pode, não deve. Depois, o reativar era esperar um mês até voltar a ver o equilíbrio de temperatura, de umidade, era mais dinheiro ainda. Mas, enfim, isto é um caso apenas. O que temos é que, no todo nacional, do território nacional, há realidades diferentes, há necessidades diferentes, e os municípios têm mostrado total disponibilidade, e as juntas de freguesia, repito também, em procurarmos a entreajuda, em procurarmos solidariamente intervir. Mas estamos necessitados da reprogramação do Portugal 2020 nesta reta final, na preparação do próximo programa comunitário, que é igualmente relevante, e aí, obviamente, estamos na mesa das negociações a apresentar os nossos pontos de vista, a fundamentar os nossos propósitos e propostas, e incluindo com o Ministério da Cultura. Incluindo com o Ministério da Cultura, que também devo dar o meu testemunho. Não encontramos nunca no Ministério da Cultura ou na Senhora Ministra da Cultura, para falar diretamente do assunto, sempre que precisámos de trocar impressões, de falar, de partilhar dificuldades ou problemas, a Senhora Ministra da Cultura esteve sempre disponível. Quando, mas afirmo aqui com toda a propriedade, quando foi necessário deslocar-se, mesmo que fosse em Portimão, onde desafiámos para estar connosco, a Associação Nacional de Municípios Portugueses deslocou-se a Portimão para estar connosco, até numa circunstância menos facilitadora disso, foi antes da pandemia, mas em que havia dificuldades, e portanto quero dar também este testemunho. Mas a questão vai continuar por resolver se este conjunto de aspectos que foram trazidos e partilhados não tiverem uma solução construtiva, válida, virtuosa. Porque além da saúde física dos nossos concidadãos, a saúde mental, e para esse objetivo de tratamento da saúde, dos cuidados de saúde, também é um cuidado primário, cuidar da espiritualidade e da cultura. É este o nosso entendimento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, termino por aqui, salvo se houver alguma questão acrescida que queiram suscitar, agradecendo à Assembleia da República e à Comissão e à Senhora Presidente, que voltei a ter o gosto de reencontrar nesta mesa, o nosso agradecimento por nos terem chamado a depor na Assembleia da República sobre a matéria tão importante como esta. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Presidente, e gostaria, na sua pessoa e das pessoas dos senhores presidentes aqui presentes, agradecer a participação da Associação Nacional de Municípios, não só nesta audição, que é uma audição que é importante para nós, porque, enfim, temos estado reunir com o Governo, reunir com as principais associações, e, portanto, também teríamos, obrigatoriamente, seria incontornável reunir com o Poder Local. Já reunimos com a ANAFRA e agora, por maioria de razão, era necessário e continuará a ser necessário trabalhar com a Associação Nacional de Municípios. Agradeço, portanto, a disponibilidade para aceitar o nosso convite. Nós temos muito respeito. Nós não convocamos os municípios, nós convidamos os municípios a estarem presentes, no respeito total pela sua legitimidade e pela sua independência. E, tal como disse quando foi a audição da ANAFRA, os municípios, o poder local, de uma forma geral, e os municípios, por maioria de razão, são a parte essencial da nossa democracia, uma parte essencial da nossa soberania sobre o território e uma parte essencial da proximidade aos cidadãos. Todos nós temos uma relação muito especial aos nossos municípios, ao município de cada um de nós, aos nossos autarcas, como é natural que seja. Todos, o país inteiro tem uma atenção especial relativamente ao Governo da República, mas naturalmente que no nosso dia-a-dia as medidas que são tomadas pelas, nas várias atividades, as medidas que são tomadas pelas autarquias são medidas que nos afetam logo diretamente. É assim na limpeza urbana, é assim em tudo aquilo que tem a ver com todas as áreas económicas, a circulação, enfim, tudo isso, mas é assim também e muito na cultura. Nós não podemos pensar a cultura como com os grandes equipamentos. A cultura é aquilo também que é produzido a nível local e, por isso, os apoios a nível local, as estratégias definidas a nível local são extremamente importantes para as populações. E numa altura destas, de facto, não podemos deixar de apreciar o esforço que tem sido feito pelos autarcas, pela Associação Nacional de Municípios, para trabalhar em conjunto com o Governo e agora connosco também, e com todos, para que se possa ultrapassar mais rapidamente esta crise. Percebemos as questões orçamentais, mas também se percebe, pela palavra de todos, que essa é uma das questões, porque se não existir estratégia que os senhores têm, também não é preciso o dinheiro. A verdade é essa. Se não se souber o que é para fazer, se não se tiver uma estratégia, um objetivo, não é necessário nenhuma componente orçamental, uma vez que seria só o despesismo. E o que é interessante ver na Associação Nacional de Municípios, em cada um dos municípios, é que existe essa estratégia e, por isso, são candidatos legítimos a ter o financiamento possível. Compreendemos que o financiamento nunca é suficiente, nós queremos sempre mais, e quanto mais boas ideias a existirem, mais é necessário. Mas apoiamos, tem aqui uns aliados para que possa haver o mais possível. Muito obrigada pelo trabalho que têm vindo a realizar e muito obrigada por estar aqui presente. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados a presença e a vontade de estar aqui, porque hoje, à terça-feira de manhã, a maior parte dos senhores deputados estariam a vir das suas terras, dos distritos que também, pelos quais foram eleitos e que fazem este esforço acrescido para estar aqui presente, exceto os de Lisboa, que cá estão sempre. Estou a brincar com o ex-presidente da ANAFRA, mas é um gosto estarmos aqui todos juntos, é um gosto estar aqui convosco. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Presidentes. Tenho muita pena de vos ter tido nas costas, porque gostaram mais de estar aqui, mas talvez a próxima vez que cá venham já se possam sentar todos aqui nesta mesa. Muito obrigada.